São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é terça-feira, 30 de março de 2021.
Essa edição 13.544 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Hortifruti Repolhão, direto do produtor para sua casa, na Jeremias Antiga Superia Iceberg.
O sol continua predominando, faz calor. Há previsão de pancadas de chuva de forma isolada a partir da tarde no interior de São Paulo. A temperatura continua em elevação. A temperatura agora na marca dos 30 graus.
Terça e quarta maluca no Hortifruti Repolhão. Confira as ofertas. Alho só 11,99 o quilo. Batata 2,29 o quilo. Laranja 1,49 o quilo. Abacaxi 2,49 a peça. Tomate 1,99 o quilo. Cenoura só 99 centavos o quilo. Limão 99 centavos o quilo. Terça e quarta maluca no Hortifruti Repolhão. Você não pode perder. Hortifruti Repolhão na Jeremias Antiga Choperia Iceberg.
São Paulo usará vans escolares para levar mortos até cemitérios.
Aposentados são vítimas de novo golpe da prova de vida.
A Receita Federal já recebeu 9 milhões de declarações do Imposto de Renda 2021.
Monte Alto registrou no mês de março, até ontem, 19 mortes pela Covid.
Bandeira da conta de luz continua amarela em abril.
Amanhã tem vacinação para 69 anos ou mais.
Copa do Brasil, segunda fase, será dividida em 7 dias.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
E a Secretaria da Saúde está distribuindo senhas para vacinação amanhã para 69 anos, 70 e 71 anos ou mais. Vacinação acontece a partir das 8 horas até às 13 horas. E vai ser no anfiteatro municipal, que fica no centro cívico. As senhas estão sendo entregues na Secretaria da Saúde, que fica ao lado do mausoléu da Menizildinha, próximo da farmácia central. As pessoas que vão tomar a segunda dose não precisa de senha, mas tem que ligar na unidade de base de saúde do bairro para fazer o agendamento. Por favor, é isso. E amanhã, vacinação, quarta-feira, amanhã, das 8 às 13 horas. Amanhã você leva a senha e documento CPF e um documento com foto lá no anfiteatro para tomar a vacina. Para buscar a senha, não precisa ser o idoso. Qualquer pessoa da família pode buscar a senha e não precisa levar documento nenhum.
São Paulo bate recorde e registra 1.209 novas mortes por Covid em um dia. O estado bateu esse novo recorde, o maior registro em 24 horas. Com isso, o estado de São Paulo chega a 73.462 mortes por coronavírus. Hoje, também foram registrados 21.360 novas infecções. Os novos registros não significam necessariamente que as mortes aconteceram de um dia para o outro, mas que foram computadas no sistema nesse período.
Em março foi um mês difícil para Monte Alto. Até ontem, a cidade registra no mês de março 19 óbitos. Pacientes com Covid, infelizmente, ainda hoje, dia 30 e amanhã, dia 31, talvez esse número poderá aumentar. Até ontem foram vacinados 7.841 munícipes, 5.908 tomaram a primeira dose e 1.933 já tomaram a segunda dose.
O ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou ofício à presidência da corte informando que vai se aposentar em 5 de julho. Decano do Supremo, Marco Aurélio, se aposentaria compulsoriamente no dia 12 de julho, quando completa 75 anos. O ministro afirmou que a formalização ocorre com antecedência para facilitar questões administrativas relativas ao processo de saída. Marco Aurélio disse esperar que o presidente Bolsonaro não repita a conduta adotada quando da aposentadoria do então ministro Celso de Mello. Bolsonaro formalizou a indicação do substituto dele, ministro Nunes Marques, antes que Celso de Mello deixasse o tribunal.
A OAB de Monte Alto fez uma campanha maravilhosa sobre caixas de bombons e já entregou 400 caixas de bombons para as entidades de Monte Alto, Vista Alegre e Pirangi. Parabéns ao presidente Marcelo Zocchi e toda a sua diretoria. Parabéns ao OAB pela excelente arrecadação.
O Ministério da Saúde inseriu ontem pessoas vivendo com o HIV de 18 a 59 anos de idade na lista de priorização da vacina contra a Covid-19. Segundo nota técnica, a indicação é vacinar esse grupo após encerrar a vacinação de pessoas de 60 a 64 anos. A Saúde afirma no documento que a intenção é reduzir o impacto da pandemia nesse grupo, especialmente em relação ao risco de hospitalização e óbito, e respeitar o conceito de equidade do Sistema Único de Saúde.
Devido à pandemia, pelo segundo ano consecutivo, nós não teremos a encenação da Paixão de Cristo em Itaiaçu. Mas na sexta-feira da Paixão, teremos a reprise da apresentação de 2018. Você pode assistir a partir das 19 horas pelo Facebook. Pelo Facebook da Paróquia Itaiaçu. A Paixão de Cristo será a reprise na próxima sexta-feira, a partir das 19 horas.
A cidade de Londres teve no último domingo um dia sem nenhuma morte causada pelo novo coronavírus pela primeira vez em 6 meses. A informação foi divulgada na segunda-feira ontem pela Agência de Saúde Pública da Inglaterra. A capital da Inglaterra era responsável por grande parte das mortes de Covid-19 no Reino Unido e contabilizava por volta de 230 óbitos por dia durante a primeira onda da pandemia em 2020.
Páscoa da economia no Savegnago. Preços lá embaixo e grandes negociações. Quem pesquisa, compra no Savegnago, a casa da Páscoa.
Leite longa vida ajustada, 1 litro, 3,15. No cartão Savegnago, 2,95. Tomate longa vida ou cebola nacional, quilo, 2,95. Peixe tipo bacalhau zarbo, quilo, 39,90. No cartão Savegnago, 36,90. Óleo lisa, 900 ml, 6,95. Frango inteiro congelado, seara, quilo, 5,98.
Páscoa no Savegnago é muito mais barato.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo: 3242-5426. Anote e adicione: 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia: 3242-5426.
Anos da Ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 km. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 km. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Quer preço baixo? Tem a qualidade? Tem! A Farelinha Supermercado. Ofertas, sexta, terça e quarta-feira. Leite longa vida Tirol, litro 2,98. Pernil suíno com osso resfriado, pururuca, o quilo 11,90. Cenoura, tangerina, cravo ou limão Taiti, o quilo 99 centavos.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 11 minutos. E, de acordo com o comunicado que nós estamos recebendo, a Feira do Produtor será realizada na quinta-feira e não na sexta, porque é sexta-feira santa. Então será na quinta-feira, das 13 às 17 horas. Ainda apenas para feirante de Monte Alto. Então a Feira do Produtor será na quinta-feira, das 13 às 17 horas. Nós estamos recebendo aqui uma denúncia, que já vamos passar para a Guarda Municipal também, e você pode ligar no 53. Aqui temos o endereço, vamos passar o endereço para a Guarda Municipal. Teve uma gatinha que deu cria no sobrado. O dono do sobrado pegou e matou todos os filhotes. Matou os filhotes. E agora quer matar até a gatinha também. Eu pergunto, o animal tem culpa? Não tem culpa. Isso é crime. É crime. Vamos avisar a Guarda Municipal para ter no local. Você também pode ligar 153, nós vamos ligar também. Tem que autuar esse senhor que fez isso com provas. Eu tenho endereço, eu passo o endereço aqui para a Guarda Municipal. A PAMA aí que conta com apoio, parceria do nosso Ministério Público também. É crime. Pegou os filhotes, matou todos os filhotes. E agora quer matar a gatinha também. Que maldade que é essa, gente. Coloca no Facebook que você está doando gatinhos. Alguém vai buscar. Então aqui tem gatinho, alguém gosta. Matou os filhotes e quer matar a gata também. É lamentável.
No dia em que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, permitiu o acesso dos candidatos do Enem 2020 aos resultados de suas provas, também foi divulgado um balanço oficial do teste. No total, de acordo com dados finais, entre as cinco áreas do conhecimento, a maior média geral foi da redação, com 588,74 pontos. Entre os mais de 2.700.000 textos corrigidos, 28 candidatos obtiveram a nota máxima e mais de 86 mil zeraram a atividade.
Apenas retificando o horário de funcionamento da Feira do Produtor na quinta-feira. Será das 13 às 19 horas. Meu amigo Celso Pisco, muito obrigado, Celso. Das 13 às 19 horas, lá no local, naquele pavilhão que fica na Praça São Benedito. Será na quinta-feira e não na sexta-feira.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou ontem que quer que a iniciativa privada leve para sua rede hospitalar pacientes de plano de saúde que estejam sendo atendidos pelo SUS. Durante sua participação em uma sessão do Senado, Queiroga afirmou que já conversou com Paulo Rebelo, indicado para presidir a Agência Nacional de Saúde, responsável por regular os planos de saúde. O ministro Queiroga defendeu ainda que as vacinas contra a Covid-19 estejam no rol de cobertura obrigatória dos planos de saúde. O ministro disse que já conversou com outros colegas da Esplanada a respeito da emissão de diretrizes ao sistema suplementar de saúde.
Bem, não tem justiça para essa maldade que fizeram? Tem sim. Tem que ir lá no local. Estou esperando aqui às 11h30 a nossa secretária da Segurança, a doutora Regina, o comandante Miranda. Eu tenho um endereço aqui, vou até no local investigar de fato o que aconteceu, pegar depoimento de vizinhos, muito importante, e esse senhor que fez isso, que matou os gatinhos e quer matar a gata também, é crime. Ele vai ter que se virar com a justiça. É isso sim. Tem uma denúncia aqui também que todas as tardes na Praça São Cristóvão e sempre tem uns 10, 12 adolescentes jogando bolas, todos os dias, e todos eles sem máscaras. Pode isso? Não. Não pode. Está proibido também qualquer tipo de esporte. Não pode. Denuncia na hora que a Guarda Municipal vai ter no momento aí falar com os adolescentes, orientá-los. Agora, precisa orientá-los? Que não pode, e outra, sem a máscara, o que vem acontecendo com muitos montealtenses munícipes aí que fazem caminhada todos os dias, à tarde, dezenas e dezenas, realizando caminhadas ali na Marechal Deodoro. A pista está aberta, vida de atletismo agora. Fica até 19h45 aberta também. Muitos sem máscara, gente. Não estão nem aí sem máscara. Será que eles sabem que nós estamos com 100% de lotação nas UTIs? Nós recebemos, Paulo, sempre todos os dias, reivindicações, reclamações. Nós não temos força para resolver. O que nós podemos é divulgar. Muitas vezes, a gente nem divulga que não dá tempo, mas eu entro em contato com o setor. E o setor fica de dar a resposta. Eu passo o número do celular, que está aqui na nossa tela, passo para eles darem a resposta para vocês. Mas além aqui, vocês ficam à vontade e têm liberdade para usar o nosso WhatsApp. Vocês podem também acionar a ouvidoria da prefeitura. 3244-3114. A própria ouvidoria da prefeitura. 3244-3114. Tem profissionais lá, funcionários, só para isso. Para receber a sua reclamação e te dar o retorno também. E são obrigados a te dar o retorno, sim. É a ouvidoria da prefeitura, 3244-3114.
Esse é o canal que as pessoas devem utilizar, Moreira. Muitas vezes você faz uma reivindicação, solicita alguma coisa, não é atendido, você recorre à ouvidoria. Não necessariamente você tem que ter um protocolo de alguma coisa que você fez ou que você pediu. Você pode diretamente já acionar a ouvidoria e passar o tipo de reivindicação que você quer. Essa é a função da ouvidoria, é receber reclamação, receber sugestão, enfim, atender a população para poder dar andamento e procurar resposta para aquilo.
Porque nós não temos força para mandar fazer. O que nós fazemos é passar essa reivindicação para os setores responsáveis. Aos sábados, quando nós estamos entrevistando aqui o vice-prefeito Dr. Joaquim, a prefeita Maria Helena, alguém da administração, sempre quando termina o programa, eles tomam nota de todos os telefones celulares para dar o retorno. E tem feito para algumas pessoas, sim. Então a gente pede desculpa, porque nós não podemos ligar para o setor e falar assim, ó, vai lá e faz essa limpeza, você recolhe o entulho. Não. Nós passamos para ele e fazemos o pedido. Agora, para reforçar para você, liga na ouvidoria. 3244-3114.
Moreira, nós fomos perguntados essa semana com relação àquele cronograma que é divulgado aqui, você divulga toda semana.
Está aqui, inclusive.
Esse cronograma aqui. As pessoas têm acesso de que forma a esse cronograma? Ou apenas ouvindo o rádio?
Não. Tem na página da prefeitura.
Então,
tem
além que... da página da prefeitura, não existe mais outra...
Tem o telefone também, pode ligar lá no telefone 3242-9001.
Não existe nenhum aplicativo, nem WhatsApp?
Não, direto lá. Ou na ouvidoria, 3244-3114, para você saber. Por exemplo, hoje, estão recolhendo galhos lá no bairro São Francisco, no centro da cidade, no Jardim Alvorada, início na rua Ulisses de Paulo Eduardo, continua no Veracruz, Novo, Jardim Novo Paraíso e Residencial Barbizão. E amanhã, somente até amanhã, porque depois para, semana é curta, quinta, sexta, sábado, domingo não tem. Então, na quarta-feira, é no centro, no Jardim São Cristóvão, na Vila Gadini, Jardim Canaã e Jardim Tangará também.
Moreira, o que mais chama atenção, ou as pessoas não prestam atenção, ou não têm acesso a esse cronograma. E o que acontece? Você divulgou aí terça-feira hoje, né?
Isso.
O recolhimento de galhos. Recolhimento de galhos. Ontem foi no centro e no Parque Cosmo, Jardim Paraíso, Jardim Veracruz, Jardim Centenário. Pode passar hoje lá.
Ó, mas tá, mas não é. Mas muitas vezes, Paulo, não deu tempo também de recolher os galhos.
Eu sei, não é assim. Eu estou dizendo o seguinte, que às vezes o morador não tem informação desse cronograma. Desse cronograma de recolhimento. Então, quer dizer, passou no bairro ontem. O morador não tem conhecimento.
Hoje
então, ele
já
fez
tem
a foto, já tem galho. Às vezes nem a prefeitura ou a administração, os trabalhadores municipais aí, deixaram de recolher. Mas esse cronograma de recolhimento, as pessoas precisam ter um acesso mais fácil no nosso entendimento e começar a assimilar essa situação, os dias que vai passar no seu bairro, né? Então hoje, você que é morador do São Francisco, que fez uma poda ontem, os galhos estão lá, vão ser recolhidos hoje.
Isso.
Então tá. Então, atenção, Alvorada, início da Rua Listo Paulo Eduardo, continuação da, do Vera Cruz, Jardim Novo Paraíso Residencial Barbizan. Quer dizer, preciso que seja uma comunicação mais fácil, facilitada para a população. Aí você vai descobrir o seguinte: é uma parte da população que não colabora ou é a informação que não chega?
Informação chega sim. Chega sim. Algumas pessoas falam, porque é o seguinte, muitas vezes, a informação. Você sabe que tem pais que até hoje não estão sabendo que, essa, que as escolas estão entregando kit de alimentação? Entrevistei ontem a secretária de Educação, a Regina Tavares, ela falou isso. Então é só você ligar na escola ou na secretaria para orientar. Ontem eu conversei com uma diretora de uma escola. Está aqui no meu WhatsApp particular. Conversei com ela para fazer o seguinte. Falei assim, vocês entregaram cestas e amanhã vão entregar de novo. Nessas cestas que vocês já entregaram, alguns pais não foram buscar? A resposta foi essa. Infelizmente, nós temos 10 pais que não vieram retirar o kit alimentação dos filhos. Talvez porque está trabalhando ou alguma coisa, mas estava programado para retirar. Não foram buscar o alimento para os filhos. Talvez não, por causa aí de algum problema, mas alguém da família liga na escola, eu não fui buscar ontem, eu posso ir hoje. Porque aquele material, toda aquela verdura, todas aquelas frutas que estão nesse kit, vão ficar lá para estragar. Então os pais não foram retirar. Isso acontece também com as famílias cadastradas no programa Viva Leite. Inclusive a próxima entrega é só segunda-feira. Essa semana não. Mês de março já foi entregue os 15 litros. Não tem mais, são 15 litros por mês. Agora só em abril, segunda-feira, dia 5. E tem ainda vagas, umas 10 vagas, para as famílias se cadastrarem. Vai na assistência social. Vai na assistência social, tenha responsável para isso. Vê se você pode se cadastrar para receber o leite para os seus filhos. E todos os dias, quando tem entrega de leite, na segunda, na sexta, que eles falam, eu ligo para saber. A resposta é, infelizmente, alguns pais não vieram buscar o leite para os filhos. É difícil. Esse kit de alimentação, ontem eu conversei com a diretora, vou até falar, com a diretora da escola, Dr. Raul, a Claudinha. Ela me disse, Moreira, infelizmente, nós temos aqui uns 10 kits, 10 pais não vieram retirar o alimento para os seus filhos.
11 horas e 23 minutos.
Quero isso mais, a qualidade, a Paderninha Supermercado.
Ofertas, sexta, terça e quarta-feira. Leite Longa Vida Tirol, litro 2,98. Pernil suíno com osso resfriado, pururuca, o quilo, 11,90. Cenoura, tangerina, cravo ou limão taiti, o quilo, 99 centavos.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Anos da Ótica Tiago e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 km. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 km. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do
mausoléu da menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
É a Páscoa da economia no Savegnago. Preços lá embaixo e grandes negociações. Quem pesquisa, compra no Savegnago, a casa da Páscoa.
Açúcar cristal Guarani, 5 quilos, 11,45. No cartão Savegnago, 10,85. Mussarela Italac, peça um pedaço quilo, 25,50. Maçangala quilo, custava e ganhe, 3,95. Arroz Pop, 5 quilos, 16,95. Capa do colchão mole, Friboi, peça inteira quilo, custava e ganhe, 23,80.
Páscoa no Savegnago é muito mais barato.
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696, WhatsApp 997997392.
Os destaques no plantão policial: furto no sítio São José, no bairro Bom Sucesso, foi no dia 27. O boletim de ocorrência foi registrado ontem. Os ladrões de transformadores e cabos continuam agindo na zona rural e deixando os proprietários bastante preocupados, né? A preocupação aumenta a cada dia. Levaram do sítio um transformador de energia e do sítio Santo Antônio, no bairro Barreiro, no dia de ontem, levaram 180 metros de fios e cabos que estavam alimentando um pivô de irrigação. Furto em residência na Avenida Jorge Badur, 141, foi no dia 27, boletim foi registrado ontem. Ladrão entrou na residência, usou uma escada para pular o muro, levou do local uma serra mármore, maquita, furadeira, lixadeira, serra circular e 120 metros de fios. Um furto em residência também na rua Maria de Lourdes Nardossi Poli, número 90, foi no dia 27, local em construção, quebraram a porta, entraram na residência e de lá levaram uma corrente em ouro, uma TV, uma mini impressora, perfumes e cosméticos. E também a captura de um procurado ontem pela Polícia Civil, por volta das 15 horas, em cumprimento ao mandado de prisão temporária. O homem de 30 anos foi apresentado na delegacia de polícia e depois enviado para a cadeia pública de Pradópolis.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Ruffos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 997997392.
São 11 horas mais 28 minutos. Nós estamos entrando em contato também com a Secretaria da Saúde e Vigilância Sanitária, porque nós sempre falamos de Covid, falamos sobre Covid, só Covid. E a população gostaria de saber também alguma novidade sobre a dengue, como que está a dengue no nosso município. Pela manhã eu liguei para a doutora Regina, secretária de Segurança Pública, a respeito de alguns assuntos, e ela prometeu. Ela estava lá, falou, eu estarei na Rádio Cultura, junto com os nossos comandantes aí, para dar uma, daqui a pouco tem sobre o trânsito também, para dar uma satisfação, principalmente para os produtores rurais. Doutora Regina, bom dia.
Bom dia, João. Você viu que hoje eu vim com a equipe completa, né?
Veio mesmo, olha que tropa de choque,
hein? É verdade.
Certo, muito obrigado, viu, senhor, atender o nosso apelo aqui. Como que estão os trabalhos em termos de segurança do nosso município, se tratando da Guarda Municipal?
Eu não vou falar só da Guarda Municipal, tá, João? Hoje, inclusive, eu estava comentando mais uma vez sobre isso, como eu disse várias vezes aqui para os seus ouvintes. A Secretaria de Segurança não é só a Guarda Municipal, né? A Guarda Municipal é uma das diretorias, a diretoria que se sai melhor, inclusive, no sentido de visibilidade. Ela que tem mais visibilidade. Mas por que eu trouxe os meus diretores todos aqui hoje? É para que as pessoas saibam que a Secretaria de Segurança, embora não apareçam os outros setores, nós estamos trabalhando o tempo todo e principalmente nesse momento tão delicado que nós temos de pandemia em vários setores. Então nós estamos auxiliando em diversos setores. Por isso cada um veio aqui para falar 5, 10 minutinhos do que está auxiliando, aonde estamos trabalhando E também colocar essa questão. Eu sempre tive, você sabe disso, João, enquanto delegada de polícia, aquela prerrogativa, né? A polícia, quanto menos aparece, é porque está dando certo. Ninguém liga para... Ô, João, olha, a Guarda Municipal impediu um furto aqui na área rural essa semana. Você agradece? Isso não é feito. Mas óbvio que quando a pessoa tem uma lesão, ela vai questionar. Eu, como delegada de polícia, entendia perfeitamente isso e sempre me resguardei. Você sabe disso, poucas vezes trouxe informações, inclusive aquelas que beneficiariam a Polícia Civil.
Certo.
Como secretária de segurança, eu não posso fazer o mesmo com os meus diretores. Eu tenho que mostrar também o que eles fazem de bom, né? Então, que não fique registrado somente quando a gente não conseguiu fazer alguma coisa, mas quando a gente consegue sim fazer. Então, cada um deles vai trazer um pouquinho também para ser questionado por você e para trazer um pouquinho do que nós estamos fazendo exatamente nesse momento, que é um momento tão delicado para todo mundo.
Certo. Agora eu quero falar com o comandante Miranda. Miranda, bom dia.
Bom dia, senhor João, secretária doutora Regina, comandante Raimundo, os ouvintes da Rádio Cultura. Bom dia a todos.
O Raimundo é da Guarda Patrimonial. Raimundo, bom dia.
Bom dia, João Moreira. Bom dia, digníssima secretária de Segurança, doutora Regina, o comandante Miranda. Bom dia a todos os ouvintes.
Eu vou falar com o Miranda primeiro a respeito de ronda na zona rural, que você sabe que está aumentando os furtos e roubos de cabos e também de transformadores. Primeira pergunta, por que houve diminuição na frequência da realização da ronda rural preventiva?
Sim, vamos lá. Eu vou ter que voltar um pouco para que o produtor possa entender. A Guarda Municipal, quando foi criada a Secretaria Municipal de Segurança Pública em 2019, ela não tinha estrutura para que sequer formar os guardas municipais. Isso é muito caro. E, paralelo a isso, nós tínhamos uma grande demanda na área rural. Foram tomadas essas duas providências. Foi-se buscando a melhoria da estrutura da guarda. E, naquela época, com quase uma dúzia de guardas municipais a mais, nós criamos o módulo de patrulhamento rural, que começou de forma bem caseira ali com os guardas, o GCM Rocha, alguns GCMs que já não estão mais na guarda. Foi-se usando o Waze. Por quê? Porque a gente conseguisse conhecer os nossos proprietários rurais, organizar esse policiamento e chegar com precisão. Tanto que em 2019, nós recuperamos 14 tratores e prendemos 11 pessoas em flagrante. Só que, paralelo a isso, muitos guardas foram saindo. Aquela época, quando se começou a ronda rural, nós tínhamos a condição de manter uma viatura 24 horas na área rural, embora ainda não fosse a viatura adequada. Trabalhamos para que se chegasse, hoje temos uma Montana que é adequada para isso. Só que os guardas foram saindo. Automaticamente, nós tínhamos a obrigação de estar repondo esses guardas. Montamos uma estrutura para isso. Aí veio a Lei 173 do governo federal que nos impede, se é questão de interpretação ou não, eu tenho que cumprir o que é me determinado. E nesse momento não vai contratar até se ter uma total segurança sobre essa lei. Hoje eu tenho um efetivo reduzidíssimo. Nós atendemos toda a chamada que tem na área rural em conjunto com as demais forças de segurança. Agora, o patrulhamento nós estamos fazendo à noite. Estamos dando preferência à noite. Nós temos em Monte Alto mais de 1.000 propriedades rurais, 800 proprietários e pelo menos 400 moram em propriedades rurais. Qual que é o alto índice que está tendo agora? São furtos de fios e de transformadores.
Certo.
Já existe um trabalho junto com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. Inclusive, semana passada fizemos diligências. Nós estamos trabalhando em duas frentes: identificar os indivíduos que estão praticando os furtos e os receptadores. Eu já disse mais de uma vez aqui na Rádio Cultura que nós precisamos de legislação dura. Por exemplo, e fui criticado tanto aqui na rádio como em vários lugares, é inadmissível que Monte Alto permita que pessoas de fora venham comprar sucata aqui. Esse pessoal é a grande maioria dos receptadores. A gente faz uma fiscalização nos nossos ferro velhos. Estamos trabalhando uma legislação, vou tentar de novo mandar essa legislação para frente para que se faça. Porque a prevenção, ela é uma integração. É na rotina administrativa, é junto com o proprietário. Por que que eu falo que é junto com o proprietário? Nós conseguimos evitar muitos furtos na área rural que acabam não aparecendo. Eu tenho notícias que alguns furtos na área rural, a testemunha viu o indivíduo furtando, não ligou para a guarda municipal, não ligou para a polícia militar. A área rural é muito grande. Nós criamos esse projeto de ronda rural porque não existe sucesso em nenhum programa de segurança pública que ele não seja baseado em integração. Agora, houve a integração quando esse indivíduo estava vendo o furto e não ligou para a guarda municipal? Não houve. Não estou aqui criticando, estou reforçando o que tem que ser feito para que haja um sucesso. O crime, infelizmente, ele sempre vai acontecer. Nós temos uma legislação frágil a nível federal, que o ladrão não fica preso, a gente prende e ele sai primeiro que nós da delegacia de polícia. Mas o trabalho da guarda municipal está sim sendo feito e há o motivo da diminuição da frequência é essa. Por exemplo, essa semana...
Estão perguntando, qual é a frequência de cada viatura que passa nos bairros?
Eu dividi em dois módulos. Nós temos 18 módulos. Eu dividi, num dia passa num bairro, num módulo, um X de módulos no outro dia. Porque não dá, antigamente nós passávamos em todos os módulos rurais, uma vez no dia, uma vez na noite. Só que eu tinha o dobro de guarda. O que a gente faz? Operação, por exemplo, essa semana nós vamos ter operação de divisa com a polícia de Fernando, Cândido, as guardas de Itaiaçu, Taiúva, porque é uma semana que devido ao feriado da Páscoa, aumenta o furto de semoventes. Então são porco, é tudo que o pessoal vai levando. Então a gente já faz. Se a gente for parar para analisar os dados, em dezembro, por exemplo, nós tínhamos um monte de furto de gado. Esse ano tivemos um só. Por quê? Porque existe esse patrulhamento preventivo. Infelizmente, com o efetivo reduzido, a gente trabalha com esforço concentrado. Hoje, não adianta eu vir aqui falar que eu vou conseguir passar de novo uma vez de dia, uma vez de noite. Não vou conseguir. Então eu priorizei a noite. Por quê? De dia o proprietário está circulando. Agora mesmo, eu estou com uma viatura num bairro rural, tem uma Paraty lá parada, suspeita, a viatura deslocou lá para averiguar. Então eu conto o quê? Que essa é a integração do proprietário rural.
Certo.
João,
pois não.
Se eu puder fazer uma intervenção aqui. O Miranda, você conhece a capacidade dele, não só de fala, mas de trabalho também. Só que nesse discurso que ele fez aqui, discurso no excelente sentido do que ele está comentando que está fazendo, você tem duas palavrinhas-chave aqui. Prevenção e investigação.
Isso.
Prevenção é atribuição do Estado, investigação é atribuição do Estado. Eu só quero parabenizar o Miranda, porque dentro do trabalho que ele faz, ele auxilia as duas forças estaduais que são as responsáveis pela prevenção e pela investigação. Então, dentro do reduzido material humano, físico que ele tem, ele faz muito além do que as atribuições da Guarda Municipal. Tá? E por isso, essa união das forças, eu estive aqui várias vezes com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, nós estamos trabalhando juntos e contando sim também com esse reforço. E todas, e você deu aqui várias notícias de prisões, de encontros de veículos, de pessoas, porque elas procuram diretamente a Guarda Municipal para fazer essas denúncias, especialmente a figura do comandante, e sempre tem esse resultado positivo. Então, realmente, muitas vezes, é algo que é ilimitado, né? Impossível de estar em todos os lugares ao mesmo tempo.
Fazer uma pergunta aqui. Como que é o patrulhamento rural quando algum proprietário aciona a guarda?
Ele liga, ele fala do modo que ele está falando, ele liga e fala o número da propriedade. Dependendo da ocorrência, de imediato a viatura da guarda já é deslocada. Se for uma ocorrência simples, que dá só para uma viatura resolver, sem problema. Caso contrário, é acionado a pronta resposta. Por exemplo, se for na região de Fernando Canda, as polícias daquela região e a nossa aqui. Depende de cada situação. Divisa de Itaiúva, Itaiaçu, a gente aciona o reforço de lá. Porque a ocorrência rural é uma ocorrência muito perigosa. Então, quanto mais polícia chegar, é melhor, tanto para o marginal que está fazendo lá, porque nós temos que preservar a vida até do marginal, como dos policiais e principalmente do solicitante aí.
Miranda, você disse que está fazendo patrulhamento só à noite.
De dia a gente está indo. Quando nós vamos lá, que nem hoje de manhã eu desci lá...
Até gostaria que não falasse muito disso, não, porque o bandido também acompanha o nosso programa.
Sim.
Certo. Mas à noite vocês estão fazendo patrulhamento?
Sim, à noite a viatura ronda. Tanto que esses dias no bairro Areias, um sitiante me procurou, Miranda. eu tô com a filmagem de uma montana que rodou lá de noite. Falei, ah, não, manda no meu zap que eu vou dar uma olhada, a gente vê a placa. Era uma e pouco da manhã, era a viatura da guarda rondando durante a madrugada. Porque de madrugada não dá pra andar com o highlight ligado, aquela coisa toda.
Certo.
Nós temos que andar na surdina, quietinho, pra segurança do policial municipal e pra segurança do proprietário rural. A gente só liga o highlight quando entra na propriedade.
Mas tem mais ronda, assim, nós temos mais de 300 quilômetros na zona rural.
A cidade é dividida em módulos. São 18 módulos rurais, nós temos 296 propriedades cadastradas.
Certo.
E a gente vai pela mancha criminal. Por exemplo, essa semana aqui, eu sei onde eu vou reforçar, porque eu sei que vai aumentar as tentativas de furto de gado. Gado, porco, essa coisa toda aí. Então, a gente usa essa ferramenta científica aí. Como nós temos muito pouca gente para trabalhar, e essa é uma realidade que durante muitos anos vai ser assim, porque o poder público está saturado, a gente tem que correr atrás dessas ferramentas científicas e principalmente a integração com a população. Muitas vezes eu chego em propriedades rurais, eu falo pro camarada assim, ó, você tem que pôr um monte de holofote aqui para você acender, deixa outros de reserva. Quando você escuta um barulho, você já acende tudo e já liga para a guarda. Eu escuto constantemente, você sabe o custo disso? Mas se a gente não investir na própria segurança, quem vai investir? A guarda municipal, a polícia militar, a polícia civil, vai estar sempre pronta para dar qualquer tipo de ajuda. É nossa obrigação, mas nós precisamos também da integração com os proprietários rurais.
Vocês têm veículos próprios para a zona rural?
Sim, nós sofremos durante muito tempo aí com dois Clio aguardando uma viatura 4x4, perdão, do Ministério do Trabalho. Essa viatura ainda está lá e está aguardando documentação de Brasília. Foi solicitado à Secretaria de Segurança Pública um veículo específico. O que tinha hoje? Uma Montana. Tem ajudado muito. Ela veio zero quilômetro, foi adaptada e está rodando na área rural.
Certo. Você disse que tem essas empresas que compram ferro velho que vêm trabalhar aqui em Monte Alto?
Sim. Infelizmente, o servidor público só pode fazer o que a lei permite. Eu, por mim, eles nem entravam na cidade. Porta da rua, serventia da casa. Só que nós não temos legislação para isso. O que nós temos feito? Tanto a Polícia Militar como a Guarda, a gente fiscaliza o caminhão de cabo a rabo. Nenhum deles sai sem multa daqui. Porque eles, a sua grande maioria, compra coisas que não sabem a procedência, não sabe nada. Os ferro velho daqui a gente fiscaliza. Tanto que o senhor lembra aquela vez, lá nós aplicamos mais de 50 mil reais de multa.
Mas e o receptador de tudo isso?
O duro, seu João Moreira, é você parar um caminhão desse e tá aquele monte de cobre derretido, você saber a procedência de onde veio. O marginal, quando ele furta, ele já tem queimado até no próprio local, você não consegue provar a procedência. Como que você vai conduzir para a delegacia? Então nós temos que ter uma legislação dura. O Código Penal está cada vez mais brando, com certeza. Então cabe a nós, autoridades municipais aqui, endurecer através da norma municipal essas regras. Por exemplo, a gente prender fio não dá muita coisa, infelizmente não dá. Não estou aqui incentivando não, mas não dá. Então nós temos que ter uma rotina administrativa municipal aqui para endurecer quem compra. Por que que nós
temos... Quanto custa um quilo de cobre hoje? Eu não tenho a base.
Olha,
20, 25, 30? Eu não sei.
Mais ou menos. Só que um metro de cabo aí furtado do pivô, ele custa R$40. Então, o senhor imagina o tamanho do prejuízo. Outra situação que a população...
Mas
podia...
tem que ser pessoa especialista para mexer nisso, né?
Sim.
Tem que saber mexer para a rede elétrica, desmontar um transformador para furtar um transformador.
Se eu entrar em detalhes aqui, eu posso atrapalhar o serviço da Polícia Civil.
Então, tá bom.
Mas mantém tem que segredo, ser quem então. Sabe o que está fazendo, sim.
Para não levar uma descarga elétrica, né?
Tu podia levar lá, né? Mas, infelizmente, eles têm mais sorte.
O que poderia, doutora Regina, fazer daqui para frente para melhorar um pouco mais esse patrulhamento na zona rural?
Olha, João...
Com efetivo pequeno que a gente sabe.
A gente está fazendo, e por isso que eu trouxe todos aqui, inclusive o Miranda está colocando e ele está falando da área do patrulhamento rural. Mas ele não está dizendo que nós, através, né, da Guarda Municipal, estamos auxiliando a Secretaria da Saúde, que nós estamos auxiliando a Vigilância Sanitária.
Festas clandestinas.
as praças, como você vinha dizendo antes de eu entrar aqui, as praças, as pessoas caminhando na rua, esse desdém que as pessoas estão tendo com a saúde do outro. E para tudo isso, para você ter uma ideia, estamos agindo conjuntamente, por isso que o Raimundo está aqui, ele está auxiliando também. O Wesley está aqui porque, através do monitoramento, nós estamos auxiliando também. O Renato está aqui porque ele está trabalhando com toda essa parte, junto aos comerciantes, para poder fazer, né, essa entrega de produtos. Ou seja, a Guarda Municipal não pode também dedicar-se 24 horas somente à zona rural. Ele está me dizendo aqui, são 18 módulos rurais. E como você disse, e a cidade? E a Secretaria de Saúde?
Mas não tem a parceria com a Polícia Militar, doutora Regina?
Sim, temos. Por isso que eu começo dizendo que nós estamos indo além das nossas atribuições. Nós somos auxiliares da Polícia Civil e Polícia Militar. Então, eu gostaria que a população também entendesse essa situação, que nós estamos dando o nosso máximo. Nós temos, inclusive, funcionários também afastados pelo Covid. Nós não recebemos, eles não receberam, não digo nós, né? Eles não receberam ainda as vacinas para isso, né?
Então, semana que vem, talvez.
Talvez.
A partir do dia 5.
Dentro do número de vacinas que o governador prometeu, não sei se terá vacina para todos. Né? Então, nós estamos trabalhando com isso. Então, efetivamente, a secretaria trabalha 24 horas por dia, e em conjunto. Então, por isso que eu trouxe todos aqui, João, que eu gostaria que você questionasse também um pouquinho de cada um, para dizer, nesse momento de pandemia, nesse momento, o que nós estamos fazendo também para auxiliar a população?
Certo. Raimundo, como é que está o seu trabalho lá, com a sua equipe?
Olha, João, primeiramente, né, inicialmente é uma satisfação enorme estar aqui no seu programa de grande audiência. É muito importante esta parceria, esse espaço que nós temos aqui para estar falando sobre a Guarda Patrimonial e a todos os ouvintes. João, olha, a Guarda Patrimonial, ela foi criada em 2008, e só um pouquinho da história da Guarda Patrimonial, né, para a gente ter um pouquinho de noção do que é a Guarda Patrimonial, que alguns anos atrás ela foi colocada meio aqui de lado. A Guarda Patrimonial foi criada então em 2008, regulamentada em setembro de 2020. Né? A Guarda Patrimonial, ela toma conta de 78 patrimônios públicos. Eu quero aí parabenizar cada guarda, né, patrimonial, que tem feito, né, o seu trabalho de forma excelente. A Guarda Patrimonial, desde a sua criação, João Moreira, ela não teve um curso de formação. Né, os guardas ali não têm um curso de especialização e nem um curso de formação. Nós, com essa nova metodologia de trabalho, né, juntamente com a Secretaria de Segurança, nós estaremos aí oferecendo a todos os guardas patrimoniais um curso de especialização para o guarda saber o que ele está fazendo no patrimônio público, porque afinal o guarda patrimonial, ele não toma somente conta do patrimônio, ele toma conta da vida das pessoas ali. Todas as pessoas que estão ali no ambiente do patrimônio, ela deve ser cuidada. E a função do guarda é essa, né? Cuidar do patrimônio, não só do patrimônio, mas cuidar da vida das pessoas e da segurança das pessoas. Né? E a Guarda Patrimonial também, ela tem estendido seu leque, ou seja, tem apoiado, né, a administração, ela tem apoiado a vigilância sanitária dentro do possível.
Mas o efetivo pequeno também, né?
O nosso efetivo, pela demanda, ele é pequeno, né? Porque, como eu disse aqui inicialmente, nós temos aí, cuidamos de 78 patrimônios públicos. Né, fazemos a ronda, nós temos os nossos rondantes que fazem a ronda do patrimônio à noite para dar o suporte para os guardas que estão ali no patrimônio. Então nós temos feito assim um trabalho, e até volto a repetir, eu quero parabenizar todos, né, e nós estamos então aí dando esse apoio para a Secretaria da Saúde também. Na feira nós temos feito o nosso trabalho, a Brigada de Incêndio tem feito o seu trabalho também com a parte de higienização na feira, né, na madrugada, quando vai ocorrer a feira no outro dia, a gente tem feito a higienização. E também a gente tem colocado dois guardas ali para fazer a entrada, né, das pessoas, fazendo a aferição medindo, né, a temperatura das pessoas, e com álcool em gel também. Fizemos também, essa semana passada aí, a higienização no distrito de Aparecida, fizemos aquele apoio também tão necessário, né? Então nós estamos aí sempre à disposição.
Não aparece o serviço, mas trabalha, hein?
Estamos aí no sentido de valorizar, né, a Guarda Patrimonial e também, né, levar ela ao destaque que tanto ela merece. Estamos imbuídos nesse sentido.
E a doutora Regina trouxe a equipe completa aqui.
Sim.
Porque nós temos o Renato Lian também para falar sobre trânsito. Renato, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, ouvinte da Rádio Cultura.
Então, essa integração aí vai indo muito bem, né? Como é que está o trânsito?
Vai, João. Hoje, com o evento pandemia, né? Eu vou falar hoje praticamente da área azul. A área azul, sempre quando o Estado entra na fase vermelha, é suspensa o sistema de área azul. Cobrança, pagamento de cartões e tudo mais. Então, como a gente começou com esse sistema drive-thru para poder auxiliar o comércio, né? Nós trouxemos de volta as crianças, os orientadores de trânsito. Os orientadores de área azul estão de volta na área central. Eles estão cobrando o cartão de área azul ou está sendo aplicada a multa por estacionamento de área azul? Não, não estão. Eles estão lá para orientar a pessoa a não estacionar necessariamente para fazer o drive-thru.
E tem pessoas que estacionam?
Tem muitos que estacionam, né? Tem pessoas que ainda acabam sendo indelicados com os meninos, né? Se você seguir a regra, eles não teriam necessidade de estar lá. Mas nós estamos trabalhando para um bem comum. Para a melhoria da funcionalidade dali, evitar aglomeração, né? E, então eles estão ali orientando. Gostaria muito que a população entendesse que o papel dos meninos ali é a orientação, né? Não, ali não se pune ninguém. E a gente percebeu da semana passada para cá que a população está começando a entender o sistema drive-thru. Tem melhorado bastante.
Melhorou, sim.
Melhorou bastante. Tem alguns pontos que ainda a pessoa sai, desce do carro e não houve a orientação dos meninos lá.
Que aquele espaço é apenas para o veículo passar, pegar a mercadoria e ir embora.
Perfeito, João. Então a gente tem na nossa consciência, se a gente orientar 10 pessoas e 6 entenderem, já está valendo, né? Tem aqueles que são mais teimosos e tem aqueles que não aceitam. Um outro detalhe que eu vim para poder frisar, a questão da vaga do idoso e do deficiente, isso não é drive-thru. Isso continua 24 horas, isso é uma lei federal. Então só se estaciona na vaga de idoso e cadeirante aquele devidamente credenciado. Né?
Tem que ter o cartão, né?
Você tem que ter o cartão.
Pode ir no painel, né?
Exatamente. Então a pessoa, ela pode ter a idade e ter qualquer tipo de deficiência de locomoção, mas se ele não estiver credenciado, ele não tem direito ao uso, né? E o que a gente também tentou preservar, a questão de aglomeração lá no departamento. Os cartões de idoso de deficiente, ele tem uma validade. A gente renova de 2 em 2 anos. Então, para não dar aglomeração no departamento, a pessoa não ficar saindo de casa para renovar o cartão, a gente prorrogou esse prazo de emissão do novo cartão até o dia 11 agora de abril, onde vai o decreto o estadual. Então a gente orienta as pessoas por telefone ou quando alguém vem lá, que o cartão pode continuar sendo usado com a validade, ela está vencida, porém não está sendo autuado por validade do cartão. Se houver autuação nesses pontos, é porque a pessoa não está com o cartão fixado no painel do carro, tá?
Certo. É só orientar, inclusive é grátis, né?
Não, é gratuito, né? A gente renova de 2 em 2 anos.
Certo. Deixa eu falar um pouquinho com o Wesley, que está aqui conosco. Wesley, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, doutora. Meus companheiros de secretaria e a todos os ouvintes e internautas.
Você que fica no BBB? Você que fica vigiando tudo?
É, agora eu fui apelidado de Big Boss, né?
Como é que está lá o monitoramento?
Estamos trabalhando efetivamente aí agora em apoio e suporte ao pessoal da segurança pública, né? Pessoal da guarda, pessoal da polícia militar, relacionado às questões de aglomeração, pessoal do Renato também ajudando ali no sistema drive-thru, né? Nas câmeras que nós temos ali no, na Rua Central, e também no Distrito da Aparecida e lá na Antônio Forçati, onde
vocês têm uma sala especial lá, né?
Isso. Atualmente a nossa sala fica lá dentro do... da sede da Guarda Municipal, e estamos agora reestruturando para melhorar os equipamentos que nós temos também e facilitar e melhorar também a comunicação entre nossos órgãos, né? Que é o apoio que a gente faz tanto para o pessoal do SAMU, pessoal da Vigilância Sanitária e a toda a administração em geral.
Você pensou, doutora Regina Wesley, se a gente teria capacidade para colocar câmeras na zona rural?
Isso, é um projeto.
Você
que já
pensou isso?
Isso é um projeto até que a gente ia vir com um tempinho maior aqui numa outra situação.
Isso, existe essa possibilidade, né?
Já estamos trabalhando.
Eu tenho certeza que o próprio agricultor será parceiro.
Sim, com certeza.
A parceria da agricultura.
Nós já recebemos, né, essa possibilidade, mas nós estamos trabalhando, inclusive, eu quero até que o Wesley coloque agora, a situação que nós estamos e ele tendo que intervir a favor do patrimônio né, que muitas vezes a própria população não prestigia e não nos auxilia, né, Wesley? Fala sobre a questão hoje da pandemia. O problema não é só não usar máscara, o problema é uma falta de humanidade, inclusive nesse sentido, Wesley. Coloca onde falar, que nós estamos tendo que colocar a câmera.
Isso, nós demos a prioridade maior para o pessoal da saúde, né, de acordo com a situação que, tá, que a gente está vivenciando aí. E, assim, a demanda maior para a saúde, no caso, é a questão de, danos que o pessoal está causando, a população causa aos patrimônios públicos. Essa semana, agora, na quinta-feira, eu instalei duas câmeras lá no posto de saúde, na entrada da tenda, porque fizeram, né, alguém chegou e...
pronto-socorro?
Isso, e danificou um equipamento que estava ali na frente da tenda, ali no atendimento. E, assim, é uma coisa que é grave, né? Porque, né, pela essa situação, que é de extrema delicadeza, nós temos que ter uma consciência muito grande, né? Porque é uma coisa que está assolando todo mundo, não é só A ou B, ou aquele lugar, ou aquele outro lugar. Então, até a gente pede para a população, assim, encarecidamente, que vamos respeitar, né, os protocolos de saúde, vamos respeitar o distanciamento social, usar máscara, ter atenção, né? Entender também que o pessoal da saúde, nesse momento, está passando por um momento, assim, de dificuldade extrema. Eles estão esgotados.
Estão no limite, sim.
E, assim, dificulta bastante. E entendemos que quando a pessoa procura lá, lógico, ela está numa situação bem complicada. Só que também tem os dois lados da situação. Então, nossa função na secretaria é zelar por isso, dar todo o suporte, e é o que estamos fazendo, João.
Agora você imagina, né, João? A gente tem, né, a cidade inteira, e a gente tendo que desviar, de repente, câmeras num lugar que só beneficia as pessoas porque alguém danifica a carga, danifica uma torneira. É vandalismo. Então, vandalismo. Que as pessoas tenham um pouco mais de humanidade nesse sentido, né?
Imagina, a viatura. Tem que sair uma ou duas viaturas, tanto da guarda quanto da polícia, e ir na zona rural porque está tendo festa clandestina. Enquanto está lá, não poderia estar fazendo ronda nos bairros?
Sim, muito. E outra coisa
e
que eu quero...
todo dia tem
não,
isso.
E que eu quero reforçar mais uma vez, João, por favor. Eu lembro quando eu era pequena, desde quando eu era pequena, algum pouquinho tempo atrás, que as pessoas falavam sobre os trotes, né?
Os trotes.
Então ligava na PM, ligava no bombeiro. Gente, neste momento, a gente recebe trotes de festas que não existem, né? De situações que não existem, sendo que nós temos inúmeras situações que existem, né? Então, não foi em tal lugar, não foi, mas muitas vezes nós estamos indo e não existe aquela situação denunciada.
E não esquecer que tem o distrito de Aparecida e povoado de Bitirama.
Sim, exatamente, e nós temos que fazer todo esse questionamento, né? E atender a todos esses locais, porque nós efetivamente não deixamos de dar uma resposta, viu, João? Eu acredito que as pessoas sabem disso, como você estava dizendo antes, existe ouvidoria, existe, né, a secretária, existe cada diretor aqui que vai ouvir as pessoas.
Você sabe que muitas vezes as pessoas não têm conhecimento, acaba até ofendendo a gente.
Sim.
Ah, você fala, não resolve. Eu não resolvo mesmo. Sim. Eu só posso pedir para resolver. Para você resolver, tirar aquelas placas de trânsito de pedido, se não me engano, lá do Antônio Forchatti. Por quê?
Isso, João. Justamente para poder auxiliar o comerciante de lá. Porque aquelas placas limitavam a questão de estacionamento. Então, nesse período de pandemia, nós entendemos melhor tirar essa vaga.
Tirou?
Tiramos essas placas.
Para ter a circulação, para poder parar
facilitar para os comerciantes. Exatamente.
Que estão passando o sufoco os comerciantes.
Com toda certeza. E como a gente não tem o material humano para poder estar lá embaixo de Antônio Forçati, orientando a questão do drive-thru, o que nós fizemos? Retiramos as placas e deixamos a população poder estacionar, para pegar o seu produto na loja e sair.
Certo. Tá?
Uma coisa, João, que eu acho que a população tem que entender, é nesse momento de tantos conflitos, especialmente políticos, jurídicos, éticos, né, e morais, nós estamos todos do mesmo lado. Nós estamos todos do mesmo lado. Do mesmo jeito que você que está aí em casa, está sofrendo com medo de ficar doente, todos nós aqui estamos também. E todos nós da secretaria, em nenhum dia ficamos em casa. Nós não tivemos essa prerrogativa.
Vocês são sempre
no meio
do
povo. Frente.
No meio do povo.
E, então, nós precisamos, sim, atuar em conjunto. Nós não estamos em nenhuma categoria política. Nós estamos todos lutando pela mesma coisa. Então, quanto mais a população também nos auxiliar, evitando o caos, evitando transmitir, fazer fake news. Eu me lembro sempre do seu neto, João Neto. O quanto que eu ensinava para ele o ano passado, quando eu estava dando aula. Nós ensinávamos isso. Cuidado com o fake news. E é uma responsabilidade muito grande de vocês, né, que trabalham com a mídia, João, e eu reforço isso, eu sei do teu trabalho sério, de evitar isso. Converse conosco. Evite a fake news. Hoje em dia, qualquer pessoa leva qualquer informação aos seus extremos, né? E isso não favorece a ninguém.
Muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, eu mando a mensagem, você não fala. Falo sim. É que a mensagem, eu preciso também ouvir o outro lado, para saber de fato se está acontecendo aquilo. Porque depois que você falou, nossa, para a pessoa vir aqui e falar que é mentira,
não, o dano moral já foi feito.
Você tem que ter responsabilidade.
Muita, muita.
Porque eu liguei para você hoje cedo.
Sim.
Porque eu recebi as reclamações, falei, vou falar com o Miranda, a respeito da zona rural. Não, vocês têm direito de saber. Mas quem é que vai falar? Os responsáveis.
Com certeza.
E ela foi atenciosa e educada. Estarei aí. E só que eu tenho um monte de obrigação lá, que eu sei que você estava preparando.
Inclusive, eu falei assim, nossa, João, acho que não dá tempo, eu vou mandar o Miranda. Depois eu parei e pensei assim, não. Nós, como fazendo parte da administração pública, a gente tem que seguir um dos princípios da administração pública, que é a publicidade.
Publicidade.
Então, isso é a nossa prioridade.
A satisfação para o ouvinte.
A satisfação.
Isso.
Entendeu? Então, nós não estamos aqui para nos defender. Nós estamos aqui cumprindo um dos preceitos administrativos. Tá?
Certo. Aqui eu falei agora há pouco a respeito daquele senhor que matou os gatinhos. Vou passar o endereço, não vou falar no ar. Vou passar o endereço depois para o Miranda. Tem as pessoas que já querendo saber, que vão atrás para resolver esse problema. Sim, em todos os setores nós acreditamos, até nós temos falhas.
Sim.
Mas as falhas estão aí para serem sanadas. Inclusive aceitamos sugestões. Você pode dar sugestão até para melhorar o trabalho lá do monitoramento, trabalho da vigilância através da guarda, a sugestão para o trânsito nosso.
Então, João, eu falo, eu tenho, né, comigo, que o diálogo é o melhor caminho, né? A pessoa tem uma opinião, tem uma sugestão ou tem algo a trazer, procura. A gente senta, conversa, a gente vai até a pessoa, independente de qualquer um de nós aqui. Nós estamos para poder ouvir e tentar uma solução. Como você disse, errar, nós vamos errar. Ninguém tem compromisso com o erro, né?
Certo.
É errando que a gente se acerta. Mas a população tem que procurar a gente, ou ligar. Eu tenho certeza que todos vão para poder tentar resolver.
Essas placas do jardim, lá na Avenida Inforçato, não eram só para domingos e feriados?
Exatamente. Mas como nós estamos num sistema de lockdown, e tem as restrições, por isso que a gente poder tirou de lá também.
Eu tenho certeza que, com o esforço e a vontade que vocês têm, vai melhorar mais ainda o patrulhamento na zona rural.
João, só lembrando, né, que não precisa ser lembrado, que faz mais de um ano que nós estamos vivendo esse momento crítico, né? Todos nós estamos aprendendo. Os médicos estão aprendendo, os políticos estão aprendendo.
Os munícipes,
os pais estão aprendendo, sim, os professores estão aprendendo. Então, nesse momento, nenhum de nós jamais vai fechar uma porta para uma sugestão, para o auxílio e até para crítica construtiva. Então, mais uma vez, eu me coloco à disposição para atender quem quer que seja, e é também por intermédio dos meus diretores, que eu tenho certeza, e você conhece muito bem a todos eles, que são humanos e que também têm essa visão de melhorar a sociedade.
Estou recebendo até a foto aqui, a senhora tem conhecimento, o Miranda também tem. Miranda, pode vir ver a foto aqui, que mataram, né, uma vaca, desossaram. Você estava sabendo disso tudo, né?
Sim, foi lá na Água Limpa.
Foi no bairro da Água Limpa, estão sabendo. Até isso estavam fazendo. O pessoal vai, mata, leva o que gosta, os pedaços de carne, e o resto deixa lá.
Foi uns 15 dias atrás,
né, Miranda? Doutora Regina, muito obrigado. Imagina. A senhora trouxe a sua equipe completa aqui hoje.
E prometo voltar com cada um deles em particular, porque cada um deles está fazendo um trabalho magnífico, né? Como eu sempre digo quando eles estão juntos, né? O meu trabalho é inútil perto de tudo que eles fazem, né? É, então, eu sou apenas uma orientadora aqui deles. E só tenho a agradecer o trabalho de cada um deles. Então, já te prometo, venho um dia com cada um deles para a gente conversar sobre cada um dos setores.
Essa divisão que teve melhorou, né? Cada um cuidando daquela parte.
Na verdade, no papel sempre existiu, né? Mas como a secretaria ela ficava dentro do prédio da guarda, existia essa questão de dúvida, né? O que é a secretaria? Dentro de tudo isso, João, eu não falei da minha área, eu não falei o que eu estou fazendo. Porque a secretaria em si, ela tem os seus projetos, os seus protocolos. Uma hora eu venho, eu estou com vários projetos ainda.
Você vai falar sobre esses projetos.
Você entendeu? Mas para você entender... Eu trabalho com os meus projetos e cada um dos diretores na sua área. Aonde eu estou hoje, eu fico no meio de todas as diretorias. Eu tenho o mesmo acesso com todos. Eu acho que é essa a grande diferença, né? Eu estando equidistante de cada um deles e deixando que eles trabalhem com toda a autonomia e toda a competência que eles têm.
Muito obrigado.
Eu que agradeço.
Muito obrigado para todos vocês. Obrigado. Nós voltamos já já.
YK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
É a Páscoa da economia no Savegnago. Preços lá embaixo e grandes negociações. Quem pesquisa, compra no Savegnago, a casa da Páscoa.
Leite longa vida ajustada, 1 litro, 3,15. No cartão Savegnago, 2,95. Tomate longa vida ou cebola nacional, quilo, 2,95. Peixe tipo bacalhau zarbo, quilo, 39,90. No cartão Savegnago, 36,90. Óleo lisa, 900 ml, 6,95. Frango inteiro congelado, seara, quilo, 5,98.
Páscoa no Savegnago é muito mais barato.
Boa tarde. Foi uma segunda-feira movimentada com trocas de ministros. Apenas uma não estava prevista. O presidente não tinha pensado em trocar o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, mas ele pediu para sair quando viu que ele estava sendo um peso para o presidente nas relações com o Senado. O ponto final foi o presidente do Senado pedir sua cabeça nas redes sociais. Começou com aquela, com a campanha ideológica que a mídia está fazendo contra ministros de direita, né? Foi contra o Weintraub, tem sido contra a ministra Damares, né? Muito contra Ernesto Araújo e também com o ministro Salles do Meio Ambiente. Né? Então, isso é o normal, faz parte, né? Não é dos tempos em que o jornalismo era isento, neutro, que era seguir os fatos, né? Já é dos novos tempos aí de militância. Mas, enfim, é normal na militância, sem problema. Só que aconteceu, ele inclusive foi ao Senado na semana passada, o ministro de Relações Exteriores, a presidente da Comissão de Relações Exteriores, a sua anfitriã, né, perguntou para ele por que ele não saía do ministério, né, e aí ele acabou tuitando, lá no domingo ele tuitou, revelando que numa conversa que ele teve com a presidente da comissão, que é a senadora Cátia Abreu, que fora ministra da Agricultura de Dilma, né, que Cátia Abreu não se preocupou com vacina, como estava anunciando, mas sim com o 5G, né, e ele insinuou que ela estava fazendo lobby para o 5G chinês. Nesse meio tempo, quinta-feira, os presidentes da Câmara e do Senado tinham ido a São Paulo, conversaram com 10 grandes empresários e financistas, etc., e voltaram com as queixas deles. Tanto que no dia seguinte de manhã, o presidente da Câmara já fez lá um manifesto dizendo que podia haver medidas amargas e fatais. Já era contra o Ernesto Araújo. Aí saiu aquela resposta do Ernesto Araújo em relação à senadora Cátia Abreu. Boa parte do Senado foi contra Ernesto Araújo e o presidente do Senado deu o tiro de misericórdia. Ele viu que não dava e decidiu ir embora. O presidente então aceitou. Ao mesmo tempo, o presidente já tinha se programado para fazer mudanças nessa segunda-feira, para fazer uma rearrumação no ministério, pondo ministros mais ativos, mais dinâmicos, em defesa das questões de governo. Tirou o ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, que se chama José Levi Melo do Amaral Júnior, que tinha induzido o presidente a um erro naquela ADIM contra o toque de recolher, que deixou o presidente no pincel e levou a escada, né? Deixou o presidente assinando sozinho, e lá no Supremo o ministro Marco Aurélio nem aceitou, porque tinha que ter assinatura de um advogado. E o ministro Fernando Azevedo, que lá naquela reunião, lembram de abril do ano passado, o presidente Bolsonaro já tinha se queixado dele e de Sérgio Moro, de que estava recebendo as informações com atraso, que ele precisava ser prevenido e não ficar sabendo depois pelas redes sociais, pelos jornais, o que tinha acontecido de questões cruciais para o governo, né? Mas parece que isso não mudou e ele resolveu então tirar também. Aí o ministro da Justiça volta para o lugar original dele, André Mendonça, que volta a ser da AGU, da Advocacia Geral, e lá para o Ministério da Justiça vai um nome que havia sido cogitado para diretor da Polícia Federal, que é o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, o Anderson Torres, que é advogado e é delegado federal de carreira. Bom, isso foram mudanças políticas, né? O Centrão pode estar por baixo disso, por trás disso, está testando, já conseguiu tirar Pazuello, conseguiu tirar o Ernesto Araújo, né? Se atribui ao Centrão, vai tentar tirar o Salles. Ele está testando até onde vai o fim daquele presidencialismo de coalizão com o qual Bolsonaro acabou, né? Ficou só presidencialismo presidencial, né? Sem força de partidos políticos dentro do governo, mas eles estão testando, né? Claro que o presidente, se um ministro não tem o apoio do Senado, né, que é um órgão importantíssimo, inclusive é quem apoia embaixadores, né, então tem que aceitar essa saída do ministro, que o ministro também sabe disso, né? Bom, outro caso a ser considerado foi o incidente lá de Salvador, do PM que fez um protesto, que não ia mais servir são palavras dele, deixar que violem a dignidade humana de um trabalhador. O PM acabou morto, né? E isso teve repercussões em Salvador e provavelmente vai dar uma sacudida aí nas atuações de PM, policiais municipais, que a gente vê jogando as pessoas no chão com a maior brutalidade, com a maior violência. É de dar pena, né? Não dá para. Muitos deles são formados em direito e sabem quais são os direitos e garantias individuais que estão sendo violados aí nesse período aí de quase histeria, né? Então, vamos esperar as consequências. Eu não estava lá em Salvador, não sei exatamente o que aconteceu, mas a gente percebe as consequências. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com o lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136. O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas
Prefeituras e com a Associação dos Funcionários Públicos.
30 segundos.
30 segundos.
Esse é o tempo que uma empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial.
Comercial.
Pequenas, grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor.
Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Rádio Cultura.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Peito de frango com osso congelado, ave nova, quilo R$7,99. Ponta de peito, quilo R$29,99. Filé de merluza multifiche, pacote 800 gramas, R$24,99. Rosquinha de coco panko, 350 gramas, R$3,49. Extrato de tomate salsarete, 140 gramas, lata, R$1,99. Shampoo Fructis, 400 ml, R$9,99. Vinho tinto suave, Chile Jome, 720 ml, R$12,99. O Cogiba Supermercado serve marmitas e aos sábados frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Cogiba Supermercados, antes de tudo você.
São 12 horas e 16 minutos.
Nós recebemos aqui uma reclamação, uma reivindicação justa. Tem um veículo da prefeitura parado na entrada ali do pronto-socorro. E dificultou a entrada de pacientes ali. Neste momento, eu estou aqui recebendo e já passei para a prefeita Maria Helena e também para o doutor Carlos Retondini, para sempre orientar, porque o carro não pode ficar parado lá, chega alguma ambulância ou alguma coisa urgente, alguém que precisa, então a sua reivindicação será atendida, já está no conhecimento da prefeita. Um abraço para você e pode mandar sim sua reivindicação sempre. 3242-5426.
Bandeira da conta de luz continua amarela em abril.
A conta de luz em abril terá bandeira tarifária amarela, a mesma dos meses de janeiro, fevereiro e março. A informação é da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Quer dizer que ainda haverá a cobrança de uma taxa extra de R$ 1,34 para cada 100 kWh consumidos. Ao divulgar a informação, a agência reguladora do setor explicou que, em março, choveu menos que o esperado nas regiões das principais bacias do Sistema Interligado Nacional. Disse que abril é um mês de transição entre o período úmido e o seco nessas regiões, o que indica que não são esperadas chuvas significativas. Os principais reservatórios de hidrelétricas do sistema estão com estoques relativamente reduzidos para essa época do ano. As condições, portanto, não são das melhores para a produção de energia pelas hidrelétricas, o que pressiona os custos e ajuda a justificar a bandeira amarela. A ANEEL também considera os preços da energia no mercado de curto prazo para definir a cor da bandeira do mês. Para evitar consumo alto de energia e, consequentemente, contas mais caras, é importante economizar, usar a energia de forma consciente. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Peito de frango com osso congelado, ave nova, quilo R$7,99. Ponta de peito, quilo R$29,99. Filé de merluza multifish, pacote 800 gramas, R$24,99. Rosquinha de coco panko, 350 gramas, R$3,49. Extrato de tomate salsarete, 140 gramas, lata, R$1,99. Shampoo Fructis, 400 ml, R$9,99. Vinho tinto suave, Chile Jome, 720 ml, R$12,99. O Cogiba Supermercado serve marmitas e aos sábados frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Cogiba Supermercados, antes de tudo você.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo: 3242-5426. Anote e adicione: 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia: 3242-5426.
Doze horas, 22 minutos, 30 segundos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Araraquara, terça-feira, 30 de março de 2021. Lua cheia, ótima para a pesca. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários. Cabo Feminino Luciana, Cabo Nielsen. Vai também para todos os nossos ouvintes da nossa simpática cidade de São Carlos. Ouvindo nosso boletim com o papagaio ligado no último volume. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Alerta geral.
Amigo motorista, de acordo com o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, recusar o teste do bafômetro é uma infração gravíssima. A multa será de R$2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Pense nisso ao assumir o volante. Seja motorista, seja responsável.
Boletim das estradas.
Por volta das 8 horas e 30 minutos de ontem, na SP-310, rodovia Washington Luiz, grande corredor financeiro paulista, nessa rodovia estavam transitando 3 automóveis, ocupados por 3 casais. Um Chevrolet modelo Cruze, um Renault Sandero e um Nissan modelo Tida. Os três veículos transitavam no sentido interior capital pela pista sul. Quando chegaram no quilômetro 273, mais 400 metros, na base operacional da Polícia Rodoviária aqui em Araraquara, foram abordados. Durante a abordagem, os policiais rodoviários observaram que os ocupantes dos veículos estavam nervosos demais da conta. Ao vistoriar os automóveis, os rodoviários localizaram 130 celulares contrabandeados do Paraguai.
Vixe!
Daí o motivo de tanto nervosismo. 40 celulares estavam escondidos no Cruze, mais 40 no Renault e 50 no Nissan. Indagados a respeito, informaram que os celulares seriam comercializados na nossa simpática cidade de São Carlos.
Como é que é?
Diante da situação, a ocorrência foi apresentada na Polícia Federal aqui em Araraquara, onde os três veículos, os 130 celulares, mais 8 celulares pessoais dos três casais, foram apreendidos. O motorista do Chevrolet modelo Cruze, Cleiton Júnior da Silva, assumiu ser proprietário dos celulares. Ele foi autuado em flagrante por contrabando e ficou à disposição da justiça para audiência de custódia.
Tudo ia tão bem, agora me danei.
Com certeza será liberado.
Com a justiça não se brinca.
Os demais envolvidos na ocorrência, que não tiveram os nomes divulgados, foram ouvidos e liberados. A Polícia Rodoviária registrou a ocorrência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo. Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas 27 minutos e 30 segundos. Agora, e o Paulistão? As informações sobre o Campeonato Paulista com Humberto Ferretti.
Federação Paulista de Futebol tenta de novo convencer o poder público a liberar a retomada do estadual. Por determinação do governo de São Paulo, a realização de jogos está proibida no estado, pelo menos até o dia 11, por conta das ações de combate à pandemia. A federação, porém, promete a adoção de um protocolo mais rigoroso para conseguir a liberação e aguarda uma resposta o mais rápido possível. Fala, por exemplo, em isolar os atletas em hotéis e centros de treinamento, aumentar a testagem para Covid e reduzir a quantidade de pessoas que trabalham nas partidas. Também se escuta nos bastidores sobre a possibilidade de os jogos acontecerem à noite, para evitar aglomerações de torcedores, até porque o estado tem um toque de recolher, depois das 8, e que podem ser realizadas até o dia 11, apenas partidas de times que disputam mais de uma competição, e que por isso podem ter sérios problemas com o calendário apertado, lá na frente. Principalmente o Palmeiras, que em abril jogará as finais da Recopa e da Supercopa do Brasil. O Paulistão foi suspenso oficialmente há 2 semanas, na quarta rodada. E de lá para cá, a federação conseguiu realizar apenas 2 partidas, Mirassol e Corinthians, São Bento e Palmeiras, que foram levadas para o estado do Rio de Janeiro. Aliás, por falar nisso, a 7ª rodada do Campeonato Carioca começa nesta terça-feira com um único jogo, e será um clássico. 9h35 da noite no horário de Brasília. Fluminense e Vasco medem forças em Volta Redonda. O jogo envolve bastante pressão, já que há 5 rodadas do fim da primeira fase, os dois rivais estão fora do G4, portanto da semifinal. O Carioca tem Flamengo e Volta Redonda no topo, com 13 pontos cada, seguidos por Madureira e Portuguesa, ambos com 10. O Fluminense aparece logo na sequência, com 9. Mas o Vasco, que soma apenas uma vitória, é somente o 8º, com 6 pontos.
Eu estou com fome. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição. Amanhã, a partir das 7 horas, você fica sabendo o que acontece no Brasil e no mundo com o Jornal Primeira Hora, pela Rede Bandeirantes de Rádio. E a partir das 7:30, você fica por dentro do que acontece na cidade e na região no Jornal A Hora da Notícia, primeira edição, pela Rádio Cultura AM/FM e pela internet. A todos, boa tarde.